quarta-feira, dia 26 de janeiro. Vamos conhecer agora os títulos do Portugal em direto com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve conta com mais uma unidade hospitalar, o Hospital de São Gonçalo de Lagos, até aqui explorado por um grupo privado, pertence agora ao Serviço Nacional de Saúde. As instalações, que são praticamente novas, vão melhorar a resposta dada até aqui no velhinho Hospital de Lagos, construído no século XV. Nesta edição do Portugal em Direto, vamos até ao coração de Lisboa, onde fica o bairro das Colónias, construído nos idos anos 20. A Direção-Geral do Património Cultural está a avançar com o processo de classificação do bairro como conjunto de interesse público. É uma das maiores e mais intactas zonas de arte déco e modernista da capital e do país. Na Madeira, as licenças da pesca lúdica à volta de 600 vão passar a ser emitidas na plataforma digital, agora criada para os assuntos do mar. A mesma plataforma também vai abranger os apanhadores de lapas.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vamos dar início ao Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, janeiro 26, com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve conta desde ontem com mais uma unidade hospitalar. O Hospital de São Gonçalo, em Lagos, que era até aqui explorado por um grupo privado, pertence agora ao SNS. O contrato de arrendamento acaba de ser assinado e o Hospital de Lagos sai de um velho edifício do século XV para um novo com 15 anos, Mário Antunes.
Construído no século XV, num edifício aos dias de hoje mal localizado, o velho Hospital de Lagos já operava para lá do limite da segurança estrutural. É este edifício que o novo Hospital de São Gonçalo vem substituir.
Já não é hospital, não é? Não tem bloco operatório, não tem sequer hipótese de fazer pequenas cirurgias. Desde 2002, os acessos ao hospital são impossíveis, porque qualquer entrada de bombeiros ou saída de ambulâncias, uma segunda viatura mal estacionada, já nem entram nem saem. E, portanto, nesse sentido, já não há segurança para manter o hospital em operação.
A saída deste edifício é compensada, esclarece Paulo Neves, administrador do SUA, pela entrada na esfera do Serviço Nacional de Saúde do até aqui privado Hospital São Gonçalo.
Nós, SNS, entramos e o privado sai. Chama-se uma cessão de posição contratual. O senhorio do hospital é a Caixa Geral de Depósito, que construiu em 2002. Vamos fazer é apenas este acordo, que é como antigamente se chamava, um espaço.
A unidade de saúde do novo edifício vai passar a designar-se Hospital Terras do Infante. Vai ter 44 camas de internamento, bloco operatório, consultas, laboratório, magiologia e serviço de urgência básico. Ana Vargas Gomes, presidente do Centro Hospitalar do Algarve, fala numa substancial melhoria na qualidade dos cuidados prestados à população.
Vamos ter equipas que vêm cá e que não estavam no Hospital de Lagos, né, nomeadamente as cirúrgicas, né, porque vêm cá agora, não iam ao anterior hospital, mas são já equipas do SUA e que vêm fazer as cirurgias aqui, em fazer consultas de especialidade também aqui, em vez dos doentes irem a Portimão, como acontecia até agora.
Este hospital renovado vai servir Lagos, Vila do Bispo e Algesur, podendo receber, se for caso disso, utentes do litoral alentejano. Parte do até agora designado Hospital de São Gonçalo já podia ser usado pelo SNS para internamento não-Covid no âmbito do plano de contingência do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
E neste centro hospitalar, os internamentos por Covid-19 continuam a não provocar a pressão, aquela pressão que já se sente noutras unidades do país. Ana Vargas Gomes, presidente do Conselho de Administração do SUA, admite que os hospitais do Algarve não sentiram um agravamento da situação.
Assim, neste momento ainda não sentimos isso. Portanto, temos mantido os números estáveis, também não posso dizer que agravaram. Temos mantido mais ou menos estáveis, já temos assim há cerca de 3 semanas que esperávamos que pudesse agravar, mas ainda não tivemos essa realidade. Mas estamos na expectativa, não é? O que temos notado bastante é a afluência às urgências, com doentes que vêm fazer teste ou com sintomas ligeiros para fazer o teste confirmatório. E assim, esse volume tem aumentado bastante, quer a nível dos adultos, quer a nível das crianças, mas não se traduz depois em internamentos.
Um hospital com pouca pressão no que diz respeito aos internamentos por Covid-19 e já está de portas abertas o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes em Alpiarça, Santarém. A ideia é apoiar a comunidade migrante que está a crescer na vila. Está a funcionar em instalações da Junta de Freguesia no antigo lavador municipal e vai ajudar João Ramalhinho a esclarecer as várias dúvidas relacionadas, por exemplo, com a regularização de documentos e também com a habitação ou a saúde.
O número de pessoas da comunidade migrantes tem vindo a aumentar no concelho de Alpiarça. legalizados e residentes, cerca de 350 migrantes de 20 países. É o que adianta a Antena 1, a Presidente da Câmara Municipal, Sónia Mendes.
Nós temos aumentado substancialmente a comunidade migrante que temos no concelho. Os últimos dados que nós temos de migrantes em Alfiança com estatuto legal e, portanto, como residentes, apontam para, no ano de 2020, que são os últimos dados a que nós temos acesso, e estamos a falar de cerca de 350 pessoas. A comunidade maior que nós temos aqui é a comunidade romena, e depois a brasileira e a proveniente da Índia e da Ucrânia. Portanto, quatro nacionalidades que têm aqui mais migrantes.
O concelho de Alpiarça é muito procurado por migrantes, desde logo pela segurança e oportunidades de trabalho.
A agricultura e a agroindústria que absorvem muito desta capacidade de trabalho e, portanto, que integram muitos destes migrantes que nos procuram. Ser um concelho atrativo, porque consegue dar resposta ao conjunto de solicitações desde logo que esta comunidade nos vai colocando.
O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes funciona num espaço de ajuda de freguesia de Alpiarça. No centro vão estar dois funcionários que vão ajudar em várias áreas. Sónia Mendes, a Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, dá alguns exemplos.
Eu julgo que é extremamente importante para solidificar aquilo que nós queremos que seja o concelho, do ponto de vista quer do desenvolvimento do seu tecido económico, empresarial, quer de toda a componente associada à promoção da qualidade de vida, o enquadramento de perspectivas de crescimento do município, fixação de diversas pessoas e até o crescimento do turismo. Eu entendi sempre que era necessário nós termos aqui uma estrutura mais robusta de apoio à integração das pessoas que estão deslocadas das suas terras, das suas origens, e que necessitam de uma componente de apoio um bocadinho mais reforçada. Vão contar exatamente com este apoio de informação geral em diversas áreas, como seja a regularização da sua situação, as questões da nacionalidade, o reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras questões do cotidiano, da sua vida normal.
Foi inaugurada esta manhã. Migrantes residentes em Alpiarça contam a partir de hoje com um centro de apoio à integração.
E o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes é o resultado de uma parceria com o Alto Comissariado para as Migrações. Em Sintra, 3.100 famílias vão poder ter casas melhores e com melhores condições. Foi aprovada a Estratégia Local de Habitação. É um investimento de cerca de 180 milhões de euros para construir ou reabilitar casas em várias áreas do concelho Lourdes Dias.
É uma estratégia para os próximos 5 anos atribuir uma habitação condigna a quem precisa no concelho de Sintra. A Câmara já fez o levantamento. Há, neste momento, 3.100 famílias candidatas a uma habitação mais nobre, diz o autarca Basílio Horta.
Diretamente, na parte social, 2.000 famílias, não é? Aproximadamente 2.000 famílias que precisavam de casa, que pedem casa e vão tê-la. Depois, não tão diretamente, portanto, ou seja, na renda apoia, na renda condicionada e na renda acessível, centenas de famílias da classe média, não é? Fundamentalmente o arrendamento jovem, não é? E também o arrendamento de renda apoiada, não é? Portanto, que vai beneficiar também, portanto, outros estratos populacionais que já não de habitação social.
Casas para atribuir aos mais carenciados, com rendimentos muito baixos, também para a classe média e para os jovens. A opção da autarquia para atribuir casas a 3.100 famílias passa por construir e, em algumas situações, por reabilitar habitações que estão em mau estado.
Em primeiro lugar, a requalificação. Vamos requalificar 1.300 casas das 1.600 que temos. 1.300 vão ser objeto de requalificação. Vamos construir casas novas, vamos arrendar prédios para subarrendar, não é? E vamos também fazer subarrendamentos de arrendamentos existentes. Finalmente, não há segregações no nosso plano local de habitação, ou seja, vai haver prédios onde há habitação social e onde há habitação jovem, vai espalhado pelo concelho, vai haver imóveis onde há habitação jovem e renda acessível. Bom, está a ver, portanto, não vamos fazer bairros sociais.
Este programa, com um investimento de cerca de 180 milhões de euros, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana assegura perto de 68 milhões. 70 milhões vêm do Plano de Recuperação e Resiliência. O restante é garantido pela Autarquia de Sintra.
Centenas de famílias vão poder ter uma casa melhor. A Associação Ambientalista Quercus deixou hoje o alerta. Está a crescer a pressão urbanística sobre os montados de sobro na Serra de Grândola. O dirigente da Quercus, Domingos Patacho, diz que são cada vez mais as pessoas que querem construir casas em zonas isoladas.
Há proprietários e milionários que preferem depois arranjar uma propriedade privada fora das zonas com maior densidade turística e vão para a serra, compram propriedades, herdades, fazem grandes moradias e, portanto, ficam ali com as suas casas, que são muito bonitas e com vista para o mar, só que acaba por fragmentar e, portanto, por dispersar toda aquela construção pela serra que não ocorria no passado desta forma e que, no fundo, é um problema em termos mesmo das infraestruturas, quer do saneamento, quer de eletricidade e tudo, portanto, há um custo acrescido para todos, para que alguns tenham, de facto, essa possibilidade de ter uma casa no meio da serra.
Construção que está a pôr em causa não só a paisagem, mas também os montados.
A densidade dos montados, que tinham 120 árvores por hectare, 100 árvores, começa a ter cada vez menos árvores decorrente de mais práticas agrícolas e depois também da pressão humana sobre o território, quer para construir, para as casas, os apoios, portanto fica tudo fragmentado e, portanto, aquilo que nós conhecíamos da Serra de Grande, do montado sobre, do litoral alentejano, começa a ficar posto em causa.
E para Domingos Patacho, só as autarquias podem pôr um travão naquilo que classifica de desordenamento do território.
Convém não ser permissivos a pedidos de informação prévia e pedidos de licenciamento em zonas onde não há infraestruturas e onde não havia casas habitadas até recentemente. E, portanto, aí tem que haver, por parte do município de Grândola e outros da zona, um rigor maior em não facilitar situações de construção no espaço rural.
A Quercus defende que é preciso cumprir a legislação para se proteger o sobreiro e a azinheira.
É uma das maiores e mais intactas zonas de arte déco e modernista da capital portuguesa. É o bairro das Colónias.
Foi um bairro criado de raiz para uma pequena burguesia que pretendeu ombrear com os prédios das Avenidas Novas, que, entretanto, já sabemos, não é? Foi tudo estropiado nas últimas décadas. Tem esta decoração, não é? A nível das fachadas e, sobretudo, dos interiores. Não? Aqueles estuques geométricos, aquelas técnicas construtivas e decorativas da época. Depois tem a fase posterior, mais tardia aqui do bairro, que é modernista. Está ali a ver, olha, por exemplo, aquele daquela fachada lindíssima, cor-de-rosa, ondulada.
E na Madeira, as licenças da pesca lúdica vão passar a ser emitidas na plataforma digital, agora criada para os assuntos do mar. A mesma plataforma também vai abranger os apanhadores de lapas. E é uma plataforma que está a ser ultimada para permitir o pagamento das licenças por via digital. Para já, só estão disponíveis cerca de uma centena de pescadores profissionais através de um documento único de pesca. Pedro Filipe Costa.
Chama-se Documento Único de Pesca e o que antes era feito em papel e presencialmente, agora está disponível através da plataforma do Balcão Digital do Mar, mas por enquanto apenas para os cerca de uma centena de pescadores profissionais registados na Madeira. Rui Fernandes, diretor regional de pescas, diz que a digitalização do sistema torna o processo mais ágil e mais rápido.
Para exercer a atividade da pesca é necessário um licenciamento anual, que é renovado todos os anos. E isso até aqui era feito de uma forma menos prática, obrigava a uma deslocação aos serviços, ao preenchimento e assinatura de papéis. O que se pretende com este sistema, que é um sistema implantado a nível nacional, portanto abrange não só o território do continente, como os Açores e a Madeira. É um sistema que, como disse, pretende ser mais simples, para além de ser mais simples, pretende que seja mais rápido.
Através do acesso digital ao Balcão do Mar, cada armador acompanha o desenvolvimento do processo. Contudo, como explica Rui Fernandes, a plataforma ainda não permite fazer o pagamento da licença.
Falta-nos ainda ultrapassar um obstáculo, que é o do pagamento. As licenças são pagas e o sistema, como foi criado à escala nacional, A verdade é que quando se faz o pedido do licenciamento e ele é autorizado, portanto ele é aprovado, os pescadores ainda não podem fazer o pagamento no sistema. Mas nós estamos a ultimar, a trabalhar nisto para que o pagamento possa ser feito no sistema.
O próximo passo agora é a possibilidade de incluir as mais de 600 licenças de pesca lúdica e dos apanhadores de lapas.
Primeiro, portanto, aos profissionais da pesca, que são quem tem mais necessidade de ter as licenças de 5 horas. Depois, o que pretendemos é alargar isto aos apanhadores das lapas não profissionais e à pesca lúdica. À volta de 600, 650 licenças por ano. A pesca submarina, ao pescador apiado, ao pescador embarcado, mas tudo na lúdica. Basicamente, importa que seja feita de forma articulada, não é?
A digitalização dos serviços é um compromisso ambiental da União Europeia através do programa Mar 2020. E além do papel e da burocracia, a região deixa de ter 3 funcionários afetos ao serviço de licenças de pesca.
Ficam assim mais simples os passos que os pescadores têm de dar para obter licenças para a pesca lúdica. E é a primeira experiência com o mercado de trabalho para os mais jovens. No distrito da Guarda, em Trancoso, a oportunidade está a ser criada para que 200 alunos do 7º ao 10º ano possam viver a realidade do dia-a-dia dos adultos. O projeto é feito em parceria com 50 empresas da região para abrir a porta ao futuro dos mais jovens. E os resultados estão à vista, Jorge Esteves.
A Carolina é aluna do 10º ano e desta vez o agrupamento de escolas de Trancoso que frequenta propôs-lhe passar um dia a acompanhar o trabalho numa ótica no centro da cidade.
Olá, Carolina, tudo bem? Vês da escola, não vais?
Sim.
Pronta para começar?
Claro.
Ok, força. Então podes vestir a tua bata.
O Alexandre e o Ruben são estudantes do 7º ano do mesmo agrupamento e foi-lhes proporcionada a experiência de participar nas escavações que o município de Trancoso está a promover em Moreira de Rei, naquela que é considerada a maior necrópole de sepulturas antropomórficas da Península Ibérica.
Esta parte aqui, Ruben, podes baixar mais.
Olá, boa tarde.
Olá,
então, como é que está a correr?
Bem,
está tudo bem? Estar?
Sim.
Então, e como é que está a ser a experiência deste dia assim tão diferente?
Está a ser muito fixe. Importante também para vocês poderem Sim. tomar decisões, não é?
É esse o grande objetivo do projeto Contexto e Realidade que o Agrupamento de Escolas de Trancoso criou há um ano sob a supervisão das psicólogas residentes Nair Fernandes e Vanessa Brás.
Um projeto muito desafiante, que acabou por crescer quando detectámos que havia algumas fragilidades nos nossos alunos, principalmente no que concerne à tomada de decisão, quer seja na escolha de um curso ao nível do ensino secundário, quer seja também na escolha do próprio curso em termos de universidade.
Tentamos conciliar numa primeira fase os gostos que eles têm e, posteriormente, tentamos adequar áreas idênticas e áreas completamente diferentes para que eles possam ter a maior diversidade de experiências e o maior conhecimento possível das profissões.
Armando Neves, o diretor do Agrupamento de Escolas de Trancoso, esclarece que o projeto foi aceito pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educativo e que está a ter muita aceitação localmente.
Estamos a falar de cerca de 5 dezenas de entidades que, num momento como este de pandemia, aceitaram receber os seus alunos, cumprindo naturalmente com as normas de segurança, e estamos a falar com cerca de 200 de alunos que têm esta experiência de um dia em contexto profissional.
Desta vez, a Carolina calhou então a experiência de acompanhar um dia de trabalho na ótica do optometrista André Pinto.
Esta experiência ajuda-nos a perceber a realidade aqui no trabalho e, eventualmente, ajudar-nos a escolher a nossa profissão futura.
Eu fui aluno deste agrupamento há 20 anos atrás e tomara eu, no meu tempo, ter havido esta oportunidade.
Uma oportunidade proporcionada agora pelo Agrupamento de Escolas de Trancoso e que a psicóloga Nair Fernandes garante ter muita importância para o futuro de cada aluno.
No fim do dia, o que é que fica? Fica um sentimento de missão cumprida, fui capaz, eu sou capaz e isso é muito importante para a formação da personalidade deles e do futuro deles.
E fica a experiência, experimentar para depois poder decidir, foi então o desafio proposto aos alunos em Trancoso. A Câmara da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a desmantelar a ponte pedonal de madeira que fica junto à Alameda da Carvalha. Os peritos alertaram em comunicado para que a Câmara apontou o risco de uma queda iminente e para a necessidade urgente em remover. A ponte já estava interditada à passagem de peões desde dezembro de 2020, devido à falta de segurança, e o município da Sertã ainda vai se pronunciar sobre uma eventual substituição daquela infraestrutura por outra que seja semelhante. É uma das maiores e mais intactas zonas de arte deco e modernista da capital e também do país. O bairro das Colónias, em Lisboa, está agora no processo de ser considerado um conjunto de interesse público. A Direção-Geral do Património Cultural está a avançar com os documentos depois de um primeiro requerimento apresentado pela Associação Fórum Cidadania Lisboa, que demorou 3 anos a ser aprovado. Ora, a Direção-Geral do Património e Cultura deu agora o passo e em causas estão 188 prédios onde vivem centenas de pessoas. O objetivo é salvaguardar o local, agora conhecido como Bairro das Novas Nações. Vamos até lá com a repórter Arlinda Brandão.
Estamos num bairro da freguesia de Arroios que forma um triângulo. O eixo principal é a Rua de Angola, mas há também as ruas da Guiné, Ilha do Príncipe, de São Tomé, de Macau, de Timor ou a Rua de Moçambique, onde estamos.
Já há muito tempo que achamos que é importante preservar e garantir a salvaguarda deste bairro.
Paulo Ferreiro é o presidente da Associação Fórum Cidadania Lisboa.
É um bairro que está praticamente intacto desde a sua fundação e basicamente é o nosso grande repositório de edificações do período Art Deco e modernista, mas sobretudo Art Deco em Lisboa. Pronto, está praticamente intacto.
Nos terrenos da antiga Quinta da Mineira ou da Charca, dividida em lotes nos anos 20 do século passado e com a construção a avançar nos anos 30.
Foi um bairro criado de raiz para uma pequena burguesia que pretendeu ombrear com os prédios das avenidas novas, que entretanto já sabemos, não é? Foi tudo estropiado nas últimas décadas. Tem esta decoração, não é? A nível das fachadas e sobretudo dos interiores, não é? Dos materiais, dos walls de entrada, dos próprios andares, com os estuques, enfim, aqueles estuques geométricos, aquelas técnicas construtivas e decorativas da época. Depois tem a fase posterior, mais tardia aqui do bairro, que é modernista, que está ali a ver, olha, por exemplo, aquele daquela fachada lindíssima, cor-de-rosa, ondulada, pronto, tem já as linhas geométricas, mais entradas de luz, etc, etc.
São 188 prédios, onde vivem centenas de pessoas, as fachadas estão pintadas de várias cores.
Prédios, a maior parte deles não têm lojas no piso térreo, é resto são até o terceiro andar e sem elevador, não é? Os corrimãos muito bonitos em madeira, ou madeiras exóticas, têm pinturas a nível dos olhos de entrada, também é suposto haver todo o material de iluminação, etc., da época, o chão também, mosaico, etc., etc., não é? Pronto. E é exatamente para preservar isso tudo que foi requerida por nós a classificação.
O processo de classificação de conjunto de interesse público já está a avançar pela Direção-Geral do Património Cultural.
Deram-nos razão e acederam ao nosso pedido e publicaram em Diário da República a abertura do processo de classificação. A partir deste momento da publicação, o bairro das Colónias está em vias de classificação.
Paulo Ferreiro, da Associação Fórum Cidadania Lisboa.
Está em fase de audiência de interessados, praticamente é assim que se diz. Não é? E, portanto, vai receber as reações dos proprietários. Eu espero que não haja nenhuma reação contra. E, a partir daí, tem um X prazo para declarar o bairro classificado.
Uma classificação do bairro das Colónias, agora chamado Bairro das Novas Nações.
E é um processo de classificação que agora dá os primeiros passos para proteger um bairro que guarda entre portas a história de uma época.
É uma igreja que vai virar museu de arqueologia, mas também de arte sacra. Mas isso só vai acontecer porque a autarquia de Bragança vai evitar que a igreja seja vendida a entidades privadas.
A licitação final da igreja Casa do Despacho e terrenos circundantes foi feita por uma verba que ronda os 420 mil euros. Hernani Dias, presidente da Câmara de Bragança, acrescenta que o que estão a fazer não poderia ser feito de outra maneira.
Para usufruto da comunidade, de forma absolutamente livre, evitando que ele possa ir parar às mãos de um privado, que neste momento, neste caso ainda não sabemos sequer quem ficou com o imóvel, por forma a que ele continue disponível para a população e também nós aproveitemos todo o seu valor arquitetónico e cultural e patrimonial.
Fica bem no centro da cidade de Lamego, a Torre dos Figos ergue-se no bairro do Castelo e vai ser transformada num espaço cultural. Está agora em obras e tem estado num processo de reabilitação que começou há já 10 anos. Em tempos foi a casa do Executivo Municipal, diz o autarca de Lamego, Francisco Lopes.
Durante vários séculos foi ali que reuniu a Câmara Municipal, até ao século XVIII, à construção do atual edifício dos Passos do Conselho. Vai ser um espaço de exposições, vai ser um espaço de arquivo, vai ser um espaço de reunião e também de visita, porque está integrado num núcleo muito importante, que é o núcleo da Porta dos Figos, que tem já um núcleo arqueológico, tem um centro de visitação, tem também a sede nacional da Associação de Municípios Portugueses com Centro Histórico.
E com a conclusão, nos próximos meses, da renovação da Torre dos Figos, o bairro do Castelo, em Lamego, transforma-se naquele que vai ser um espaço cultural para continuar a receber turistas. Mas o presidente do município quer também ver naquela zona comércio tradicional e também restaurantes.
Os espaços museológicos, no fundo, é um conceito de museu polinucleado em que os vários pequenos espaços que foram reabilitados podem ser visitados autonomamente ou em circuito de visita e cada um deles conta uma história, uma parte da história da antiga cidade de Lamego. E tem sido, de facto, um sucesso, nomeadamente o castelo e a cisterna e o núcleo arqueológico contam muitas dezenas de milhares de visitantes por ano. Falta-nos ainda uma dimensão comercial que o bairro do Castelo não tem, porque neste momento está restrito a alojamento turístico e nós queríamos também que tivesse alguma atividade económica, nomeadamente pequenos bares, restaurantes, algumas lojas de produtos regionais.
A renovação da Torre dos Figos vai custar 350 mil euros, financiados por fundos comunitários. A Câmara Municipal tem recuperado vários edifícios importantes, localizados mesmo no centro histórico desta cidade. A Câmara de Bragança vai exercer o direito de preferência sobre a Igreja de São Francisco, que ontem foi leiloada. O imóvel, propriedade da Ordem Terceira Secular Franciscana, foi para leilão por causa de uma dívida que tem mais de 20 anos, é um empreiteiro, e está classificado este imóvel de interesse público desde 1986. Faz também parte do convento de São Francisco, onde está instalado o Arquivo Municipal de Bragança, que é propriedade do Estado, Afonso de Sousa.
Uma sociedade imobiliária de Sesimbra comprou ontem o imóvel no último dia de leilão, mas a Câmara de Bragança já informou a leiloeira que vai exercer o direito de preferência para ficar com a secular igreja.
Sim, exercerá o direito de preferência porque entendemos que de facto é um conjunto relevante e que acrescentará bastante àquilo que já é hoje a cidade de Bragança sob o ponto de vista cultural e patrimonial.
Por ser um imóvel classificado como de interesse público, a lei dá ao município essa possibilidade de compra. A licitação final da igreja Casa do Despacho e terrenos circundantes foi feita por uma verba que ronda os 420 mil euros. Hernani Dias, presidente da Câmara de Bragança, acrescenta que o que estão a fazer não poderia ser feito de outra maneira.
Para usufruto da comunidade, de forma absolutamente livre, evitando que ele possa ir parar às mãos de um privado, que neste momento, neste caso, ainda não sabemos sequer quem ficou com o imóvel, por forma a que ele continue disponível para a população e também nós aproveitemos todo o seu valor arquitetónico e cultural e patrimonial, como já disse.
E diz ainda que já tem alguns projetos pensados para o local, aproveitando dinheiros europeus, sempre para uma vertente cultural e de valorização para a cidade.
O Museu da Arte Sacra, uma parte do Museu Arqueológico, que também não temos, e provavelmente teremos aqui esta possibilidade, agora com o novo quadro comunitário, de pensarmos melhor a estratégia e, eventualmente, podermos vir ali a ganhar um grande espaço cultural para a cidade.
Fundado no século XIII para se estabelecer ali a Ordem de São Francisco, o convento, onde está a igreja, já serviu de hospital militar, asilo, e desde 1985 funciona ali o Arquivo Distrital de Bragança. A igreja teve também intervenções fora e no espaço exterior. Foi o não pagamento dessas obras, feitas há cerca de 20 anos, que originou que tudo chegasse a este ponto. Dom Montes Moreira, antigo bispo de Bragança Miranda, agora com 92 anos, também ele, franciscano, ficou surpreendido com toda esta situação.
A informação que eu dispunha é que, na segunda instância, parecia ter ficado claro que a igreja não podia ser melhorada, porque existia culto na igreja, ao contrário do que afirma. Esta situação presente do leilão foi para mim uma surpresa.
Em declarações aos jornalistas ontem, o Bispo Emérito já dizia que preferia que a igreja ficasse sob a alçada de uma entidade pública.
Penso que seria mais tranquilo que fosse uma entidade pública.
Uma Câmara Municipal, a Câmara Municipal?
Sim, título de inventário de hipóteses de soluções era a melhor solução.
E acrescenta que gostava que continuasse ali a ser feito o culto cristão, mas aceita uma finalidade mista.
Uma boa solução seria manter a finalidade atual, pelo menos culto de vez em quando, mas que podia estar integrada num circuito cultural, num roteiro cultural de Bragança, onde realmente cabia bem esta igreja.
A igreja não pertence à Diocese de Bragança Miranda, é propriedade da Ordem Franciscana Secular, mas mesmo assim o Padre Sobrinho Alves, a pedido de várias pessoas, tem lá celebrado missa pontualmente e também ficou surpreendido com toda esta situação.
Estranho e não entendo tão pouco, quer dizer, uma vez que se trata de uma igreja com tantos séculos, como é que se pode fazer um processo desses? Agora, eu vou lá rezar a missa todos, eu tenho ido, uma vez que era pároco, embora a igreja não seja, portanto, pertença da diocese, mas há momentos em que eu vou lá, no dia de São Francisco e de outros santos devotos do povo e que tem lá as imagens.
Agora passará para a alçada da Câmara e será sempre, de uma forma ou de outra, para a utilidade do povo.
Alguma estranheza e várias soluções para uma igreja que faz parte da história de Bragança. E nos Açores, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aquela que é a maior festa religiosa das ilhas, vai regressar, mas ainda com limitações devido à pandemia. Os responsáveis pela celebração ainda não sabem como tudo vai acontecer. Há que aguardar pela evolução da pandemia, Linda Luz.
Quem tem fé no Senhor Santo Cristo dos Milagres pode ter alguma esperança. A situação atual da pandemia ainda não deixa avançar com uma decisão final, mas este ano, ao contrário dos últimos dois anos, os fiéis deverão poder voltar a ver o Senhor Santo Cristo sair à rua.
Eu creio que a nossa situação irá melhorar bastante e que estaremos em condições de fazer alguma coisa. Agora, não utilizem isso como sendo uma certeza, mas uma esperança que nós temos que algo se fará.
Adriano Borges, reitor do Santuário da Esperança. As festas do Senhor Santo Cristo, tal como as conhecíamos, não vão acontecer já este ano. Uma missa campal, cumprindo a etiqueta respiratória, é, até agora, a melhor alternativa.
Naturalmente não será como os anos anteriores, de apenas as imagens e o coro. Não. Certamente será mais alargado. Provavelmente uma missa campal, ou melhor, necessariamente uma missa campal, uma missa no exterior, com o afastamento social. Agora, depois é estudar a forma como é que se pode limitar o acesso ao campo de São Francisco, ao campo do Senhor, porque aí teremos que ter a ajuda, com certeza, das autoridades, mas ainda é cedo para fazermos assim, pormos em perspectiva algo que seja real e funcional.
O dia maior das festas do Senhor Santo Cristo acontece a 22 de maio. Este ano volta a ser condicionado pela pandemia, mas ao contrário dos últimos dois anos, poderá existir um momento de adoração da imagem no campo de São Francisco com a realização de uma missa campal.
Mas volta a esperança, de mãos dadas com uma festa que volta, mas com algumas restrições. E agora vamos tomar um chá das rainhas, um conceito antigo do Tivoli, Palácio de Setiais, em Sintra, que com uma nova chefe pasteleira foi remodelado e a oferta é maior e também é melhor. Três rainhas, Dona Maria I, Dona Catarina de Bragança, que levou o chá para terras inglesas, e Dona Carlota Joaquina de Bourbon. São três rainhas, três menus, cada um com uma oferta diferente. Vamos então sentar-nos à mesa com a repórter Paula Verá.
Vai ser servido o chá das 5. No Tivoli Palácio de Setiais, em Sintra, é servido diariamente o chá das rainhas. Andreia Granja, diretora de comunicação da marca Tivoli, apresenta-nos as três monarcas portuguesas.
Criámos três ofertas de chá,
inspiradas em rainhas portuguesas. Portanto, primeira oferta na rainha Dona Maria I de Portugal, que foi uma rainha que tivemos a honra de receber aqui neste palácio, no Tivoli Palácio de Setiais, e que aqui o camarista serviu o chá, segundo a cerimónia da época, em 1787. A cerimónia de chá era composta por uma pequena cerimónia com os dois joelhos assentes no chão, o camarista servia esse chá. Temos depois uma outra oferta, que é então Dona Catarina de Bragança, conhecida como tendo levado o chá para a corte inglesa, uma portuguesa que levou o chá para a corte inglesa. Temos depois uma outra oferta, que é a Dona Carlota Joaquina de Bourbon.
O chá sempre fez parte da vida do Palácio de Setiais, um hábito de final de tarde. Com a nova chefe pasteleira, surgiu a ideia de renovar o conceito e alargar a oferta.
Cada um dos chás é composto por oferta diversa de pastelaria, quer local, de Sintra, quer mais tradicional portuguesa, quer também pastelaria feita pela nossa chefe, Cíntia Kerper, que começou a produzir desde o início deste ano novas pastelarias para acompanhar o chá e que, portanto, trouxe aqui também alguma inovação ao nosso menu. Portanto, alguns com a maçã local de Sintra, outros com amêndoa, com baunilha e compondo também com os famosos scones, que não podem faltar no chá das 5, e que são servidos, portanto, acompanhados por compotas, por marmeladas e também pequenas sanduíches de sabores diversos à escolha do cliente, que também podem compor o nosso menu. Depois temos também uma coleção de chás bastante alargada e o cliente pode sempre escolher aquele que é o chá que ele prefere. A doçaria tradicional de Sintra, os nossos queijadas e os travesseiros também não podem faltar.
Neste momento estão aqui a compor a nossa mesa, nós estamos à mesa com todos os instrumentos já prontos para o chá. O de hoje, a amostra é o de Dona Carlota?
Hoje temos aqui para provar realmente o chá com o menu da Rainha Dona Carlota Joaquina de Bourbon, onde temos uma oferta mais variada da nossa chefe Cíntia Kerper, onde temos então os nossos scones de manteiga com passas, que são assim que são feitos à forma tradicional. Temos também as nossas finger sandwiches, que hoje temos aqui quer com presunto, temos com salmão. Temos uma seleção de frutas laminadas também, que também integram este chá. E depois temos os nossos os financiers de amêndoa, temos as nossas madeleines de baunilha e ainda as tartelettes também de maçã reineta.
O requinte está nos detalhes e este chá das rainhas prima pelo toque especial dado a cada pormenor.
Temos uns pequenos detalhes na decoração do chá, que são os tuiles de amêndoa, que são assim feitos com muita delicadeza pela nossa chefe e que dão aqui também um toque, um pormenor, digamos assim, original à nossa apresentação do chá.
Parece uma bolachinha rendilhada.
Uma bolachinha rendilhada, crocante e com um sabor amanteigado de amêndoa.
Há muita procura deste chá das rainhas?
Sim, felizmente temos bastante procura deste chá durante o ano todo, mais no inverno, porque acaba por ser um produto que puxa um bocadinho mais no inverno, mas também mesmo durante o verão acabamos por vender. É um produto que tem sido procurado por pequenos grupos de amigas que aproveitam para fazer um programa de tarde, de vir aqui ao hotel e tomarem um chá, que acaba por ser um programa alternativo, às vezes a fazer um almoço ou a fazer um jantar, pode funcionar também, e é isso que temos visto também junto dos nossos clientes. E temos tido também bastante procura de clientes fora do hotel, porque este é um serviço que o hotel disponibiliza para quem quiser nos vir visitar e experimentar o chá. Portanto, não é um produto exclusivo para os nossos hóspedes, é um produto que está aberto ao público em geral.
O ideal é marcar previamente. E apesar da tradição do chá das 5, o cliente pode escolher qualquer hora do período da tarde. Ficam as sugestões do chá das rainhas no Palácio de Setiais em Sintra.
Temos três menus, o menu Rainha Dona Maria I, que tem um custo de 18€ por pessoa e é composto por chá e três seleções de pastelaria. O menu Rainha Dona Catarina de Bragança tem um custo de 22€ por pessoa e, para além das três peças de pastelaria, também tem os scones com os seus acompanhamentos e finger sandwiches. E o menu mais completo, Rainha Dona Carlota Joaquina de Bourbon, tem um preço de 34€ por pessoa e, para além de ter uma seleção especial com a assinatura da chefe Cíntia, tem também os nossos scones, pastelaria tradicional de Sintra, as finger sandwiches e uma flute de champanhe, que vai sempre bem com este nosso chá.
Os sabores E as cores do chá das rainhas na rúbrica Apetite cá dos nossos. E arrancaram hoje as dragagens no Porto de Esposende para corrigir a atual situação de assoreamento e também repor as condições de segurança de navegação. O anúncio foi feito pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Em comunicado, acrescenta que em causa está um investimento de mais de 1 milhão de euros a concretizar entre este ano e o próximo, e em 2022 serão investidos 800 mil euros e o restante no próximo ano. O Portugal em Direto volta amanhã com outras histórias.
Termina aqui então a edição desta quarta-feira na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores do Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Antena 1.